Então vamos dar início a esta audiência que foi solicitada pela Associação Nacional de Pais em Ensino Doméstico. Eu gostava de começar por dar as boas-vindas às pessoas que estão aqui connosco, Alexandra Nascimento, Catarina Mendes, Sónia da Veiga e Susana Pinto. Dizer que temos muito gosto em tê-las aqui connosco hoje. E é a nossa primeira reunião desta sessão parlamentar. E só lembrar-vos o formato desta audição, em que a entidade visitante tem 10 minutos para fazer a sua intervenção inicial. O tempo conta ali naquele relógio, portanto, vai. E depois cada um dos grupos parlamentares tem 3 minutos para reagir, fazer perguntas que forem apropriadas, e depois a entidade visitante tem mais 10 minutos para responder. Como tem 10 minutos no início e 10 minutos no fim, se usarem 8 nos primeiros 10 minutos, ficam com 12 para o final. Se usarem 12 no início, têm 8 para o final. Eu queria que não abusassem muito dos tempos que estão atribuídos. E, portanto, sem mais demoras, eu dava, não sei quem é que vai fazer a apresentação inicial.
Sou eu.
Muito bem.
Alexandra Nascimento.
Alexandra Nascimento, muito bem. Então, tem a palavra, carrega aí nesse botãozinho, eu desligo o meu. Começa a contar no momento em que...
Senhor Presidente da Comissão de Educação e Ciência, senhoras e senhores deputados, gostaríamos de começar por agradecer a oportunidade concedida à Associação Nacional de Pais em Ensino Doméstico para podermos transmitir as preocupações e as dificuldades pelas quais passam as famílias que representamos, enquanto famílias dedicadas a um projeto de educação desenvolvido em família. Apresentamos também um cumprimento muito especial a todos os grupos parlamentares hoje aqui representados, com alguns dos quais tivemos já o privilégio de reunir e manifestar as nossas preocupações. A definição legal de ensino doméstico menciona que a sua prática é feita no domicílio do aluno. Porém, as nossas crianças e jovens, como indivíduos do século XXI, não estão fechados em casa, nem isolados do mundo. O mundo é a sua escola e a democratização da tecnologia e da informação disponibilizam os meios de pesquisa, de estudo e as ferramentas que promovem a autonomia da aprendizagem e colocam a criança no seu centro. Por outro lado, fazem parte do dia-a-dia destas crianças inúmeras atividades que lhes permitem estar em contacto permanente e de forma diversificada com vários da sua comunidade. Por exemplo, frequentam atividades de enriquecimento curricular, quer lhes seja fornecido pelas escolas quando é permitido, quer custeadas pela família. Realizam muito exercício físico, têm contacto com o meio que os rodeia, com as comunidades onde se inserem, seja pela prática de atividades esportivas, por grupos escuteiros, voluntariado, seja visitando centros de ciência viva e demais ofertas culturais e pedagógicas. Muitas vezes faz parte do projeto destas famílias viajar pelo mundo, tomando contacto com outras realidades e outras culturas. Apesar de um número crescente de alunos inscritos em ensino doméstico, o facto é que apenas uma parte desse número pratica ensino doméstico, ou seja, aquilo que é efetivamente realizado pela família como orientadora das aprendizagens das crianças e dos jovens. Famílias que reorganizaram o seu projeto de vida para poder dedicar-se ao ensino doméstico aos seus filhos. E é essa a característica dos associados da AMPED. A AMPED esclarece todos os que nos procuram, não só os nossos associados, mas todas as famílias que solicitam a nossa ajuda e que educam e ensinam os seus filhos no seio da família e da comunidade em que se inserem. Devemos, como tal, nunca perder de vista que o ensino doméstico é um projeto de educação familiar, que coloca a criança no centro do processo de aprendizagem, procurando respeitar ritmos de desenvolvimento e interesse de cada jovem e permitindo garantir o desenvolvimento do processo cognitivo em todas as suas dimensões, cognitiva, estética, ética, física, social e afetiva. Isto é, trata-se de promover uma educação de excelência que possibilita uma formação integral do ser humano em todos os seus aspectos. O motivo que nos traz aqui hoje e que fundamenta os nossos pedidos de audiência prende-se com a saída iminente de regulamentação sobre o ensino doméstico e, mais concretamente, sobre o possível teor restritivo da mesma. A confirmarem-se os nossos receios, a nova regulamentação traduz um enorme retrocesso nos direitos e liberdades das famílias que desenvolvem o projeto de educação de ensino doméstico. colocando em causa precisamente uma das características que melhor o definem, o caráter individual e único de um projeto educativo elaborado para cada criança. Apesar da liberdade que é conferida pelo enquadramento legal em vigor, não podemos deixar de identificar exigências, constrangimentos, entraves e dificuldades pelos quais já passam as famílias que optam pelo ensino doméstico e que não têm sustentação legal. Seja a transmissão de informação incorreta por parte dos agrupamentos ou das escolas sobre os procedimentos referentes ao ensino doméstico, solicitação de pedido fundamentado quando os pais vão inscrever, matricular os seus filhos e necessidade de respectivo deferimento, indeferimento dos pedidos de transferência para ensino doméstico, tendo por base a indisponibilidade de vagas de turmas, o que também não se aplica neste caso, exigências de celebração de protocolos, de visitas regulares à escola e outros procedimentos não suportados pela lei. Estas situações são decorrentes, a nosso ver, de uma aplicação incorreta das disposições legais em vigor, quer por parte dos diretores das escolas, quer por parte dos serviços do Ministério da Educação, que podem ser motivadas pelo preconceito ou desconhecimento da realidade do ensino doméstico, resultando em discriminações cada vez maiores dos direitos, liberdades e garantias destas famílias que optaram por uma forma alternativa de educação em benefício das crianças. Somos levados a acreditar que o caminho escolhido pelo Governo para o futuro do ensino doméstico é de restrição de direitos e liberdades e não de garante de liberdade. Quando pretenda para a prática do ensino doméstico não só os elementos que se exigem atualmente e que constam no despacho normativo número 6 de 2018, referente aos procedimentos de matrícula, mas também outros que vão contra a lei ou vão muito além da lei, tais como o requerimento fundamentado pelo encarregado de educação, a apresentação de registro criminal do respectivo encarregado de educação, passará a exigir-se também, como habilitações académicas e literárias, que o responsável educativo deverá ter pelo menos o 12º ano de escolaridade ou equivalente para o primeiro ciclo. Na prática, equiparando pais a professores, o que não faz sentido devido à própria natureza do ensino doméstico enquanto projeto de educação familiar que coloca a criança e o jovem no centro do processo de aprendizagem. Da análise que fazemos daquilo que pretende ser a intenção do Governo em relação ao ensino doméstico é que existe uma tentativa de o equiparar à escola e o papel dos pais ou dos professores. Com o devido respeito, senhoras e senhores deputados, não se pode comparar o que não é comparável. Não se trata aqui de comparações, nem está em causa se o ensino doméstico é melhor ou pior que a escola. Do que se trata é do respeito pelas opções e circunstâncias de quem prefere um caminho diferente em benefício das suas crianças. Desde que iniciámos os nossos contactos com as instituições responsáveis pela política educativa, sempre nos dispusemos a colaborar de forma ativa e construtiva no encontrar de soluções. Propusemos, aliás, junto à Direção-Geral de Educação, como primeira medida, para vencer as dificuldades e os constrangimentos, a elaboração de um guia de boas práticas para o ensino doméstico que antecedesse uma futura regulamentação. Não podemos deixar de, perante vós, humildemente, pedir que nos ajudem a construir uma solução que permita, pelo menos, preservar as liberdades que sempre nos foram reconhecidas. Como pessoas, pais, filhos, membros participativos de uma sociedade livre, apelamos aqui hoje para que não permitam que em 2018 as famílias que amam e abraçam este caminho vejam o seu projeto educativo reduzido a uma soma de exigências que impossibilita a liberdade de construção do nosso projeto e que perverte a sua essência. De igual modo, apelar a que em conjunto possamos encontrar uma solução que permita que o ensino doméstico não seja pervertido nem sufocado pelo excesso de avaliações, relatórios, protocolos, que em tudo descaracterizam a natureza do mesmo, impedindo que se possa respeitar e trabalhar o desenvolvimento e o percurso pedagógico das nossas crianças e jovens, com respeito pelos seus ritmos, promovendo a sua crescente autonomia, a sua criatividade, o seu gosto por uma aprendizagem que os empodera, respeita a sua individualidade e os coloca no centro do processo educativo. Obrigada.
Muito obrigado pela esta introdução inicial. Eu, se calhar, ia agora dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que momento de cumprimento todos os colegas neste regresso que nós também temos até para uma nova sessão legislativa, para um novo ano parlamentar, e acho que começamos também da melhor forma, ouvindo aqui os presidentes da Associação Nacional dos Pais para o Ensino Doméstico, e sobretudo também percebendo que a educação tem várias variantes, não é? E que o ensino doméstico ocupa uma delas, uma dessas ofertas, que está plasmada em termos legais e que é importante também que nós possamos intervir no sentido de melhorar aquilo que é o normativo que hoje existe. E o vosso alerta é também no sentido de também nós podermos ter aqui um papel ativo na conformação daquelas que são as alterações previstas no âmbito da regulamentação do ensino doméstico e que nós registamos com agrado, porque queremos aceitar o vosso repto, dizer que estamos disponíveis para vos ouvir, para acolher os vossos contributos e também para fazer chegar, nomeadamente ao Ministério da Educação, aquilo que são as vossas preocupações, aquilo que também há de seu entendimento sobre esta matéria, que é uma matéria que eu considero muito interessante e que merece a nossa maior consideração. E eu gostava de fazer algumas perguntas também no âmbito da contextualização que fizeram. Eu sei que o tempo é sempre limitado, não podemos dizer tudo aquilo que gostaríamos, mas para também nos ajudar a perceber como é que tem sido a evolução do ensino doméstico. Disse que há um número crescente de alunos no ensino doméstico, perceber como é que tem sido essa evolução e, em termos comparativos, em termos internacionais, como é que o homeschooling noutros países, no espaço europeu nomeadamente, qual é que é a dinamização que existe do homeschooling. Depois, no nosso contexto, e o facto de existir ensino doméstico não obriga ou não desobriga a responsabilidade que nós, em termos de sistema educativo, temos também para com esses alunos, por isso é que eles têm que ser matriculados também nas escolas. E depois eu percebi que há algumas dificuldades nesse processo de transição do ensino doméstico para o ensino regular, quando isso acontece, ou o inverso. E depois, o que é que nós podemos fazer para agilizar essa relação? E depois, interessante, o facto de estarem em ensino doméstico e poderem participar em AECs, percebi, ou outras iniciativas, ATLs, promovidos pela escola pública, e como é que é essa compatibilização. É interessante perceber o que é que se pode fazer para agilizar esses dois mundos, que não têm que ser necessariamente conflituantes. Eu, pelo menos, entendo dessa forma, e, portanto, esses canais de comunicação, quanto mais reforçados for, melhor é o processo de aprendizagem dessas crianças, atendendo à característica essencial, que é a individualização da educação naquela criança, e isso tem o seu retorno também, que eu considero positivo. Pergunta, desafio, a recente reforma curricular, o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória com a panóplia de competências associadas àquilo que deve ser o objetivo a atingir no 12º ano, como é que é a relação com o ensino doméstico, uma vez que são diplomas novos e enquadradores. E uma última pergunta, das muitas que eu gostaria de fazer, mas naturalmente teremos tempo para perceber, é o que é que espera na Assembleia da República neste momento no âmbito daquilo que vocês pretendem que seja a valorização do homeschooling em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Maria Augusta Santos, do PS.
Obrigada, Sr. Presidente. Desejo também as primeiras palavras para todas as deputadas e deputados desta Comissão, desejando que este próximo ano, esta próxima sessão legislativa, seja de facto o atingir dos objetivos que cada um se propõe. Quero, em nome do Grupo Parlamentar, do Partido Socialista, cumprimento a doutora Alexandra Nascimento e, na pessoa da doutora Alexandra, os demais membros desta delegação. E já não é a primeira vez que nos encontramos. Há relativamente pouco tempo, mais propriamente em fevereiro, recebi em audiência a AMPED para que nos colocassem, a pedido da AMPED, para colocarem, portanto, as suas principais dificuldades, atendendo a que são uma associação relativamente recente. Constituíram-se em julho de 2017, os estatutos publicados em setembro de 2017 e, portanto, um conjunto de circunstâncias que queriam conversar com todos os grupos parlamentares, nomeadamente com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Relativamente ao ensino doméstico, ele já existe há muitos anos e as escolas públicas e privadas têm sabido integrar aceitar as matrículas e integrar os alunos de ensino doméstico. Claro que nós compreendemos que, dependendo de uma ou de outra situação, haverá alguma dificuldade numa fase inicial para saber como acompanhar estes alunos. Mas a lei é clara relativamente à necessidade que têm estes alunos. Apesar de terem um ensino doméstico familiar, terem de estar matriculados para que seja validada depois em termos de avaliação e de correspondência com, portanto, os cursos que pretendem e os níveis de ensino que pretendem atingir. À época, portanto, que, da nossa audiência, foram duas as questões que preocuparam a AMPED. Mas eu vou só perguntar o seguinte. Atendendo à consulta pública sobre o ensino doméstico e sobre as mudanças que estão a ocorrer e que vão também, portanto, ter efeitos no ensino doméstico, quais são os contributos ou quais foram os contributos que até este momento a AMPED apresentou para tentar colmatar aquilo que consideram algumas das suas dificuldades? Em segundo lugar, colocaram como um dos objetivos a elaboração de um guia prático que a doutora Alexandra acabou há bocadinho por falar, de forma a uniformizar procedimentos. Eu pergunto qual é o ponto da situação relativamente à elaboração deste guia prático e, portanto, a sua chegada, entre aspas, junto do Ministério. E, finalmente, uma das questões preocupantes colocadas pela AMPED foi a questão do sistema de avaliação e o ajustamento da avaliação ao ensino doméstico. Que propostas é que a AMPED fez sobre esta matéria e que possam ser partilhadas aqui nesta comissão?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu não sei se é a Sra. Deputada Joana Mortágua que vai fazer a intervenção do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a AMPED e, bom, nesta fase, com um conjunto de questões que já foram colocadas, estou certa que irão nas respostas esclarecer-nos em relação às dúvidas que permanecem. Eu gostaria, tenho alguma curiosidade em perceber qual é o grau de abertura que o Governo demonstrou para, em conjunto convosco, que são, apesar de tudo, os principais interessados do ponto de vista organizado e, de certa maneira, também os especialistas na matéria, ou as especialistas, no caso, que abertura que o Governo demonstrou para construir de maneira conjunta ou cooperativa, em parceria convosco, esta nova regulamentação. Aqui eu questiono também um bocadinho o mesmo que o deputado do PSD questionou, que é qual é a expectativa relativamente ao papel do Parlamento nesta discussão. No ponto de vista do Bloco de Esquerda, nós olhamos para o ensino doméstico como parte integrante da liberdade de ensino e até o vemos com, quando comparado com e tendo nós muitas críticas à maneira como o nosso sistema de ensino está formatado, e aliás demasiado formatado, e à forma como ele até está muito condicionado pelos exames e pelo sistema de avaliação, temos e partilhamos de certeza muitas críticas em relação ao sistema de ensino oficial, por assim dizer, entre aspas. E portanto temos muita abertura para, em conjunto convosco, perceber o que é que seria uma boa regulamentação, se há necessidade dela ser alterada, faz sentido que ela seja alterada ouvindo o máximo número de pessoas e organizações possível e que ela seja alterada dentro de um espírito de consenso entre os principais interessados nela. E queria, portanto, deixar essa abertura, reforçar também esta pergunta, que é uma matéria que nós também partilhamos sobre a avaliação. Porque, bom, tendo que haver parâmetros para o ensino doméstico que possam enquadrar estes alunos no âmbito dos objetivos gerais da educação pública e do sistema de ensino em Portugal, de que forma é que o sistema de avaliação poderia ou não ser melhorado para enquadrar melhor estes alunos e também qual é a vossa experiência depois na altura do acesso ao ensino superior, se acham que há ou não maiores dificuldades ou desvantagens dos alunos de ensino doméstico para aceder à faculdade e, portanto, através dos exames nacionais. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo então por cumprimentar a AMPED na sua presença aqui na Comissão. Nós já, de facto, já reunimos, já não sei se também foi em fevereiro, mas não há de ter sido muito longe nessa mesma fase. E nessa altura a AMPED entregou-nos um dossiê com vários contributos, exatamente neste ponto da expectativa de vir a sair uma regulamentação que pudesse ser, de facto, mais restritiva e por outro lado, passasse à margem da resolução dos problemas que vão sentindo já hoje em dia. No CDS nós somos totalmente favoráveis por uma questão de princípio ao ensino doméstico, ao ensino à distância, por uma questão de liberdade de educação. Como seria impossível fazermos a defesa que fazemos do princípio da liberdade de educação e depois não acolhermos opções informadas dos pais naquilo que entendem que é a melhor opção para a educação dos seus filhos. E nesse sentido entendemos que era muito importante haver uma regulamentação do ensino doméstico ou do ensino à distância, mas no caso do ensino doméstico, por duas razões. Por um lado, para prevenir os maus usos que a figura tem e que por vezes acabam por prejudicar aqueles que têm boas intenções na sua utilização e com todas as letras digo casos em que instituições usam as matrículas de ensino doméstico para a criação artificial de turmas enquanto não têm, por exemplo, alvarás para se seguintes, e isso não é de todo aquilo que se chama ensino doméstico. Portanto, prevenir nesse sentido e, por outro lado, promover no que de melhor tem quando os pais têm, de facto, projetos educativos e de vida que passam por esta opção. A regulamentação, para nós, terá que ter sempre dois princípios, como qualquer regulamentação no campo da liberdade ou da autonomia. Por um lado, um princípio de responsabilidade e, por outro lado, um princípio de accountability, responsabilidade dos pais e accountability, ou se quiserem, responsabilidade também da tutela. Passará, por um lado, por eliminar todas as resistências, como aquelas que falaram, a necessidade de inscrição em turmas, quando na verdade o aluno não vai ser incluído numa turma e, portanto, o número de alunos por turma não faz sentido ser colocado aqui como uma restrição. Eliminar as resistências a opções que são válidas e legítimas, como a inscrição nas AECs, por exemplo, também. Pensar a inclusão, e ainda agora saiu uma legislação sobre inclusão, à qual escapa toda esta opção do ensino doméstico e não deveria escapar, mas por outro lado também, eu acho que de forma muito legítima, regulamentar de forma a validar, a que o Estado não se desresponsabilize de validar as aprendizagens efetuadas pelos alunos nesta opção, com bom senso, porque como sabemos os alunos nesta via de ensino estão sujeitos, por exemplo, a uma carga de exames e avaliação externa exponencialmente superior ao sistema de avaliação que existia antes deste governo e que existe agora com este governo e, portanto, é preciso encontrar aqui um equilíbrio razoável nesta opção também. E, portanto, por essa razão apresentámos um projeto de resolução, e termino já, exatamente para promover no Parlamento este processo e para perceber que volta é que ainda lhe podemos dar, perguntava se nos contactos têm tido com o Ministério houve algum avanço do ponto de vista daquilo que se pensa que seja a regulamentação, sobretudo tendo em conta que no diploma que saiu em julho da flexibilidade curricular há uma menção específica ao ensino doméstico e, portanto, o que é que isso, no vosso entendimento, significa? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar as senhoras representantes da ANPED e agradecer a forma clara como trouxeram aqui a exposição do assunto que nos encontramos a debater. E, efetivamente, nos contactos que fizeram prévios com os grupos parlamentares, o PCP teve oportunidade, na sequência daquilo que nos colocaram, de fazer uma pergunta ao Governo, a pergunta 2917, que efetivamente apontava para as questões da falta de regulamentação e também apoios aos estudantes e às famílias que se encontram em ensino doméstico. E nós valorizamos aquilo que é a missão da escola pública, como é evidente, mas reconhecemos que há aqui uma outra situação, que é do ensino doméstico, que não pode, evidentemente, também ficar desacompanhada e, muito menos, acabar por dificultar a vida àquilo que é o próprio desenvolvimento da criança por falta dessa mesma regulamentação e desses apoios. E, portanto, evidentemente que a situação que nos expuseram preocupa-nos porque não só por via da ANPED, mas por outros contactos que tivemos. Fomos conhecendo as dificuldades, às vezes, de articulação com as escolas, por exemplo, dos alunos poderem frequentar as AEC, de poderem frequentar os espaços das próprias escolas ao nível da ida às bibliotecas, da frequência de refeitórios. E, portanto, nós gostávamos de entender e conhecer um pouco melhor esta realidade, se nos puderem transmitir, porque nos parece que isto é grave. Também nos têm chegado notas em relação às questões da educação especial, e à questão dos apoios específicos que poderiam ocorrer a esse nível para alunos no ensino doméstico, porque é uma situação muito particular e muito exigente, e nós também gostávamos de saber se tem algum retorno em relação a essa situação. Também colocámos, ao nível das perguntas ao Governo, uma questão que se prende com os manuais escolares gratuitos, que nós também gostaríamos de entender o que é que está aqui a acontecer exatamente a este nível, se há acesso, se não há, e qual é a situação neste momento em curso relativamente a esta matéria. O que nos também preocupa muito é, efetivamente, quando chegamos, nomeadamente àquela fase final já da acesso ao ensino superior, além da questão dos exames, é conhecida a nossa posição sobre a questão dos exames, e neste caso ainda mais adequada, se calhar, mas preocupa-nos também a questão do calendário de exames ser extremamente apertado, para a quantidade de provas que têm de ser prestadas, o tempo ser efetivamente curto para esta preparação e para esta resposta, e também gostaríamos de ouvir se puderem dar mais detalhes sobre isso, para que efetivamente aqui por via da Assembleia da República também possamos melhor intervir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Amper para nos... Eu sei, vocês têm mais 10 minutos, que não usaram os 10 minutos iniciais, portanto têm à volta 12 minutos. Gostava também de vos dizer que, se não conseguirem, eu sei, há muita matéria, se não tiverem no fim tempo para responderem a todas as perguntas, podem nos enviar as respostas por escrito e serão distribuídas pelos deputados que estão aqui representados. Portanto, também não... Também podem, nós estamos sempre abertos a receber toda a informação que nos possam mandar para facilitar a nossa compreensão do assunto. Portanto, eu não sei quem vai usar a palavra, o tempo começa a contar e tem 12 minutos para esta plétora de...
Sim, mas desculpa.
Respondemos em grupo.
Dá, este primeiro.
Trabalho de grupo.
Não podem responder.
É sim, a avaliação foi repetida.
Sim. Mas, olha, posso começar aqui nesta parte da como tem sido a evolução do ensino doméstico. Ops. A questão da evolução do ensino doméstico. Ok. A evolução do ensino doméstico e do homeschooling no mundo, e especialmente na Europa, tem vindo a crescer pelos números que nos têm chegado, quer através da comunicação social portuguesa, quer através das internacionais. Mas tem vindo, há uns 10 anos, por aí, há cerca de 10 anos que tem vindo a haver um crescimento em Portugal bastante acelerado nos últimos anos. Sim, pronto, apesar de nós não termos, pronto, exatamente, informações estatísticas corretas, já pedimos também ao Ministério da Educação se poderíamos ter informações, números concretos em relação ao ensino doméstico, mas ainda não facultamos. Os números cá, sim. Os últimos números que nós tínhamos eram de cerca de 600 alunos em ensino doméstico, mas isto já não é do último ano letivo, não sei se é do último, se é do anterior, sendo que temos a informação, lá está as situações, isso não são números de apenas ensino doméstico familiar, como nós lhe chamamos, não é? Porque a questão de os pais que realmente estão, que alteram a sua vida para poder estar com as crianças no seu projeto educativo, não vão ser esses 600. Portanto, por isso tem crescido, mas nós também não sabemos em que proporção, para que situações de comatar não homologações de escolas, para situações de verdadeiro ensino doméstico. Isso é no fundo, se calhar, não? Qual é mais?
Eu se calhar posso responder aqui a esta questão de qual é o ponto da situação relativamente ao Guia Prático de Ensino Doméstico, nós propusemos, portanto, realizar conjuntamente com a Direção-Geral de Educação. Nós propusemos, mas de facto o que nos foi dito na altura foi que não seria o momento oportuno, uma vez que estariam a preparar a portaria. E, portanto, que até à saída da suposta regulamentação, que sairia na portaria, não achavam útil fazer-se esse trabalho. A verdade é que nós enviámos contributos sobre o vazio, porque nunca nos foi apresentado nenhum projeto de proposta da portaria. Em termos de texto concreto, de medidas que lá vêm propostas a nível de regulamentação, nós não sabemos aquilo que irá sair. Nós só podemos supor qual é a intenção do Governo através de alguns despachos que por vezes surgem, através de algumas indicações. Não mais do que isso. Podemos indicar, temos um feeling, se pudesse dizer assim, que será uma regulamentação mais restritiva. Não podemos afirmar porque nunca vimos nenhum texto, não nos foi apresentada a proposta. Demos contributos realmente sobre o vazio. Vou passar aqui à minha colega.
Nas reuniões que nós tivemos, inclusivamente com a Secretaria de Estado da Educação, foram-nos indicadas algumas situações que sairiam na portaria que iria sair. O que foi especificado foi precisamente a parte de aumentar a exigência a nível das habilitações literárias, precisamente para equiparação aos professores, porque se os professores têm, os pais também têm que ter. Inclusivamente falou-se no secundário, se a criança estivesse em artes e os pais fossem de ciências, não poderiam ensinar a criança porque não têm a mesma área. Precisamente porque os professores na escola são da mesma área. Prontos. Houve esse género de situações. Porquê? Porque, apesar de sair precisamente da flexibilidade curricular e o perfil do século do aluno século XXI, em que é estimulada a crítica, a procura do conhecimento por si próprio, o estimulado, o desejo de aprender, isso tudo, não consideram que os jovens do secundário têm também capacidade de procurar o conhecimento e de ser capazes de encontrar outras formas de aprender. Não acreditam, assim, que a família também sabe encontrar o conhecimento, que existem montes de cursos online, há montes de bibliotecas, há montes de recursos a que todos podemos ter acesso e, portanto, que é preciso ter aquela formação. O perfil do aluno do século XXI, como perguntou o deputado Pedro Pimpão, é assim, os alunos de ensino doméstico adequam-se mais a esse perfil do aluno do século XXI, neste momento, porque nós procuramos o conhecimento em diferentes áreas, com diferentes ferramentas, em diferentes alturas. Nós integramos o conhecimento, nós conseguimos pegar no dia-a-dia e mostrar as coisas como funcionam. Os miúdos podem saber coisas de engenharia mais cedo, podem saber coisas de mecânica porque gostam e estimulam e procuram e nisso aprendem línguas, aprendem matemática, aprendem física, aprendem montes de outras coisas porque vão integrando tudo. Por isso é que quando nós falámos com a Secretaria de Estado de Educação e falámos precisamente das avaliações, até agora é avaliado o conhecimento dos alunos no final de cada ciclo. Ou seja, fazem as provas de equivalência à frequência a todas as disciplinas, agora também vai começar a educação física, provavelmente. Portanto, fazem a todas as disciplinas, naquele período de tempo que está previsto para quem só faz uma ou duas, ou seja, por exemplo, o meu fez o sexto ano, numa semana e meia tem fazer as oito cadeiras do sexto, as outras disciplinas do sexto ano. Portanto, orais às línguas todas, oral, não, prática também, essas coisas todas, a música, isso tudo. Portanto, é assim, é um bocadinho pesado. É mais pesado para a frente também, secundário, isso tudo. Chegando ao nono ano também, o nono ano acho que é o pior, porque eles têm dois testes diferentes, dois exames diferentes, no mesmo dia, porque não há dias suficientes para fazer isso, ou seja, nem na faculdade nós tínhamos isso. Portanto, é assim um bocado mesmo puxado. E como não está feito o calendário para situações destas, que não são a norma, não há flexibilidade. E depois, o conhecimento então é avaliado no final de cada ciclo. Portanto, nós temos aquele bloco de conhecimento, que as nossas crianças são avaliadas no fim. Nós podemos ensinar como acharmos melhor, como considerarmos que é mais fácil para eles aprenderem no ritmo deles. Mas, por exemplo, agora querem pôr obrigatórias, que já puseram, que já saíram em despacho, as provas da aferição. Então, consideremos, no primeiro ciclo temos prova da aferição no segundo ano e provas finais no quarto. Segundo ciclo, prova da aferição no quinto, exames finais no sexto. Liberdade aí é zero. E depois temos, no terceiro ciclo, provas de aferição no oitavo, exames finais no nono. Ou seja, a flexibilidade que até agora nós tínhamos acaba de terminar assim, se isto realmente avançar. As nossas crianças têm bons resultados, tal como há crianças que saem bem os exames e outras não saem, mas pronto, têm bons resultados. O meu filho teve muito boas notas, nós estamos super orgulhosos, obviamente, e os professores até diziam, aquele que continua assim, não vale a pena vir para a escola porque ele aqui perdia-se. Quer dizer, nós ouvimos coisas destas, porque os professores lidam todos os dias com crianças que perdem o interesse e eles viam o meu filho com vontade de aprender de género. Ele pega num livro e vai ver a matéria. Nós temos manuais em casa que vamos buscar ao banco dos livros, porque a nossa escola dá-nos os manuais. Nem todas dão, mesmo com a plataforma. Nós ainda não respondemos, estávamos à espera precisamente de ver como é que corria este ano. Já está indo. A plataforma é baseada nos alunos estarem inscritos em turmas. Desde que saiu o LAL 2015-2016, é suposto os alunos de ensino doméstico não estarem inscritos em turmas. Então, houve pais que tinham livros, porque a escola já lhes dava, facilitava, e houve pais que não tiveram. Continuamos sempre com as mesmas dualidades. E o problema é que o que nos foi dito pela Secretaria de Estado de Educação, que já foi precisamente a parte que já estava mais definida da legislação, foi que agora tudo vai ser decidido pelo diretor do agrupamento. E até hoje, nós temos visto diretores do agrupamento que discordam completamente e proíbem e dão informações omissas e erradas e exigem coisas de género. Há famílias que não se importam de ter um protocolo, há famílias que até gostam de usufruir de coisas da escola e gostavam de ter isso esclarecido e que ficasse mesmo firmado o contrato de que podem ir à biblioteca, podem ir ao ginásio para treinar para a prova de educação física, por exemplo, coisas assim. Mas o facto é que não está a acontecer isso. Há tanta bias. Como é que eu traduzo isto? Mais ou menos, sim, depende da opinião de cada diretor. Ou seja, se o diretor gostar da pessoa, exatamente, é discricionário. Se o diretor gosta da pessoa, pronto, está bem, a facilito. Se concorda com o ensino doméstico, tudo bem. Se não, é coisa pior, uma pessoa ou se muda, ou muda de agrupamento, isso tem acontecido imenso. E quando nós falámos precisamente isso na Secretaria de Estado da Educação, a resposta foi, então, depois vocês, sendo uma associação de ensino doméstico, podem fazer uma lista dos agrupamentos e escolas que são amigos de ensino doméstico para facilitar a vida aos vossos associados. O que nos choca um bocadinho. E são afirmações destas que nos levam a vir pedir-vos a vocês encarecidamente que consigam que os direitos que nós já temos e a liberdade e a flexibilidade com que nós já conseguimos ensinar as nossas crianças seja mantida. E, acima de tudo, seja uniformizado, ou seja, que não seja completamente discricionário. Que fique escrito em algum lado que as crianças em ensino doméstico têm acesso ao apoio social escolar, porque é ridículo ser-nos recusado isso, que depende do estado económico de uma pessoa, de uma família. Quando, só porque não diz lá, frequentam a escola e nós, teoricamente, não frequentamos a escola, os nossos filhos. E que, acima de tudo, os mantenham e os uniformizem. Nós já nem pedimos liberdade completa, pronto, isso era muito bom, mas já nem vamos por aí. Mas só para manter o que já temos e ser uniformizado e acessível a todos os que praticam, era fantástico. Termina. Rápido.
Eu vou terminar aqui rapidamente, se calhar só dizendo, respondendo ali à senhora deputada Morta Água, que a abertura do governo para connosco neste momento tem sido muito pouca. Nós tivemos muito tempo para conseguir reunir com a Secretaria de Estado e pronto, conseguimos colaborar até agora, os contributos, enviámos os contributos escritos, também não tivemos nenhum feedback da própria Secretaria de Estado. Não sabemos até que ponto o que propusemos será ou não acolhido. Não fomos chamados, que é para a discussão pública. Portanto, a nossa postura tem sido sempre de construir em conjunto. Obviamente, nós percebemos toda a preocupação, é a mesma. Os pais têm a mesma preocupação que os senhores deputados têm e que a escola pública tem. Em primeira linha, é a segurança das nossas crianças, é a vida dos nossos filhos. Portanto, não há nenhum pai que escolha este percurso não querendo que o seu filho faça um percurso de sucesso. O que nós muitas vezes queremos é que esse percurso seja feito com sucesso, mas também com respeito pelos ritmos e pelas características de cada um. Nem todas as crianças se adequam à escola, seja por vezes não têm maturidade ainda para o nível que lhes pedem, ou muito pelo contrário, às vezes estão um bocadinho mais além. E como disse, não é uma questão de comparação, é mesmo uma questão de respeito pela diversidade. Eu sei que há um tempo me perguntassem se sou a favor ou não de regulamentação, eu nunca sou a favor de regulamentação excessiva, porque acho que às vezes complica bastante. Agora, eu sou a favor, obviamente, da igualdade de direitos para todos, e sou a favor de que as regras estejam esclarecidas. Como uma legislação que temos atualmente é antiga, se calhar já está um bocadinho desadequada à realidade que nós temos, à forma como as famílias praticam o ensino doméstico, não era como praticavam em 49 quando a lei saiu, se calhar seria realmente o momento para pensarmos numa nova legislação, sim. E que pudesse ser construída com a consulta de quem realmente está por dentro do assunto. Obviamente que as famílias que fazem ensino doméstico conhecem melhor que ninguém as dificuldades. Nós, também perguntou há pouco que nós não temos qualquer apoio, não, portanto, muitas vezes os próprios pais, há aquela questão dos apoios da ação social, à família, pronto, nós entendemos que o direito ou não à ação social é algo que se prova através da questão económica, não tem a ver com a modalidade de ensino escolhida. Nem aqui nós conseguimos que as famílias, por vezes, tenham estes apoios. Entradas nas bibliotecas das escolas, frequência da AECs, as famílias fazem ensino doméstico de forma muito diversificada. Há famílias que gostam de fazer uma réplica quase da escola, portanto, gostam de ter um contacto permanente com a escola, gostam que os seus filhos vão. Outros que não, e, portanto, não ter isto, não ter esta liberdade garantida para as famílias que o querem fazer desta forma, realmente também. Bem, pronto, o que deixamos aqui é isso. Obrigada.
Agradeço as vossas contribuições. Chegámos ao fim da audição. Como eu disse, podem enviar o que entenderem para ser distribuído pelos deputados. E mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado.